Atlântida.
É a rádio da minha vida, a melhor vibe do FM Atlântida, a maior rede de rádios do sul do mundo. Vamos que vamos, tá chegando a rapaziada do Bola nas Costas, 11 horas, 1 minuto. A gente tá aterrizando aqui na Top of Mind, a mais ouvida, a mais lembrada. Num oferecimento de Engenharia do Corpo, uma das maiores redes de academia da América Latina. Acesse engenhariadocorpo.com.br. Stock Center, seu atacarejo agora também em Porto Alegre. Segue os caras aí, arroba Stock Center Oficial. O mundo é maior para quem faz o vestibular online Universidade La Salle. Inscreva-se já. KTO.com, tu gosta de esporte? Te registra lá então. Aproveita para dar aquela brincada com a galera do Bola. Quer saber mais? Chama no Insta, arroba KTO_Brasil. Quer comprar sempre mais barato? Então acesse ou baixe o Promobit. Acesse aí, ó, promobit.com.br. Soletrando, promo, aí tudo junto, B-I-T, Promobit. Promobit.com.br.
And!
Toma, and tu cara, Copperfield. Vamos que vamos, 11 horas, 2 minutos, a temperatura na capital gaúcha é de 21 graus, uma ótima sexta-feira pra todo mundo, obrigado pelo carinho da audiência, tu que tá acompanhando no Lives Atlântida, Facebook ou no Spotify, faz da galera do Bola muito feliz por essa audiência, chocrível, vamos anunciar a rapaziada que tá junto conosco, começando pelo estúdio e o Babalorixá das Odds, Don Kill My Vibe, Andréas, Lele de Obaloaiê.
Arroba Lele Bortolassi.
Muito bom dia, vamos lá, né? Final de semana de Brasileirão e a volta das ligas europeias pra quem gosta de
KTO. Fala sobre essa remeira aí, cara.
Ah, essa aqui é mais uma obra de arte dos guris da Inter Retrô, né?
Ah, tá louco.
Que também fazem camisas
tricolor retrô. Do
tricolor retrô, porque eles pesquisam o tecido, cara, eles fazem... Bom, quem tá vendo na live tá entendendo. Essa aqui, cara, ela é conhecida como risca de giz.
Legal, tá? Que o Inter tá com o mesmo patrocinador do Galo agora.
É que isso aqui é uma obra retrô, né? É, viu? É, sempre volta, né? Mas é que assim, ó, eu até peço pra quem manja da história correta dessa camisa, me corrija se eu estiver errado, tá? Porque se eu não me engano, essa camisa nunca foi usada pelo time, ela era usada só pelo treinador.
Isso.
Tá? Tanto que ela não tem número atrás, ela tem a marca da trás, tá? E eu sei que tem uma foto muito clássica.
Cara, o trabalho que os guris
fazem... No Instagram deles tem uma foto do Ernesto Guedes usando essa camisa. Ele inclusive xingando
então,
alguém.
Então deixa a gente vai achar essa resposta.
Vamos lá.
O meu querido Smoke Guedes, filho do Ernesto Guedes, meu parceiro, camarada, assador, boca braba mesmo, e é ouvinte do programa.
Smoke Guedes,
assador, trabalha com defumação, né? Claro. Ô, Smoke, vê com teu velho aí a história dessa camiseta e manda pra gente num áudiozinho aí, se puder, mano, que a gente vai tá reproduzindo aí, com certeza, vai tá ajudando um monte de colorado que quer entender mesmo qual é que é a da camiseta.
Eu até postei, né, no meu Instagram ali, ele botou lá, uma foto, tem ali o linkzinho do Inter Retrô pra quem quiser prestigiar o trabalho dos caras, que é sensacional.
É muito
e pros tricolores, é o tricolor retrô, velho.
Beijo pro Léo aí, baita trabalho, meu. É um resgate histórico, um trabalho artesanal, verdade, de muita verdade. Pesquisa. Eu respeito demais. Já que os clubes não fazem, tem quem faz, né? Mais ou menos por aí. Certo, meu lendário?
Pedro Espinosa.
Bom dia, Adas. Bom dia, Lele, a todos da mesa aí, ouvintes do Bola. Cara, essa camisa, quem tinha guardada num armário era a minha avó, Dona Terezinha Jardim Grande. Porto, 88 anos, que foi uma época onde o meu pai, Júlio Espinosa, trabalhou no Internacional com o Ernesto Guedes.
É verdade,
Guedes.
Cara.
E aí tinha, porque eu me lembro quando pequeno da avó guardar umas camisas e ela puxar um malecoque assim, e tá escrito atrás ali, S.C. Internacional. Sim. E o lecoque Sport Fit ali atrás. Então é por aí mesmo.
Era treinador e preparador físico de bigode.
Época, né? Todo mundo de bigode.
Bigode, né?
Todo mundo de bigode. Ah. Aliás, quando eu deixo, eu fico parecido com...
Deixa eu ver só.
Por acaso com o meu pai, né?
Vamos fazer a semana do bigode
só.
Aqui.
Todo
vamos.
Mundo só de bigode.
Vamos. Eu acho ótimo. O Filipão caiu porque tirou o bigode.
Né? Eu fiz uma vez. A gente fez isso uma vez no Planeta, só pintou eu no estúdio de bigode. Os canalha não fizeram.
Mas eu vou contigo, não vou deixar essa
coisa. Não, meu. Só um detalhe, e não tem nada a ver, nem não é toco, nem nada, assim. Mas abriu uma loja da Lecoque aqui em Porto Alegre, ali na 24, assim. É bem bonita, uma loja de rua, né, cara? É
bem legal.
E, pô, a gente vive uma época em que tem muita loja em shopping, ou loja virtual, né? E aí quando tu vê uma loja, uma marca como essas na rua, Pô, é legal, velho. É massa, né? Então, parabéns aí pra quem seja, quem for o empreendedor que trouxe essa marca aí.
Eu vou,
grande abraço.
Rapidamente, eu vou trazer na semana que vem o Parka, que meu pai usava no Japão quando ele treinou o Kashima Antlers, que era Lecoque. E aí tem ali Espinosa em japonês na manga. Eu vou trazer só pra título de curiosidade, baita, mostrar, assim. É bem
baita,
legal.
Baita,
bem
baita,
legal.
Baita. Quem tá junto conosco?
Gil Liz. Bom dia, pessoal. Pô, tô muito feliz, cara, de estar aqui, inclusive, que essa ideia do bigode é muito boa, né, Lelê? Porque o Bagé vai ficar a cara do seu Barriga, né?
Ou do Murtosa.
Então vai ser impressionante. Tô sinceramente muito ansioso. Bom dia pra nossa audiência.
Finalmente.
Deixa eu... O cara anunciou meu nome, quando ele anunciar o teu, tu fala! Puta que pariu! Olha, bom dia!
Fala, meu!
Alex Bagé.
Fica parecido com o Murtosa também.
Fala, rapaziada, bom dia. Ah, e finalmente o Gil vai ter um bigode, né?
Então, ó, ele faz a barba, hein? Ele faz a barba sempre bonitinho. Mas
vai deixar o bigode também.
Penteadinho.
Nicolas Cagezinho.
É que tá tudo branco, meu velho. E aí o tio fica parecendo ainda mais velho do que já é.
Ô, meu, mas elas gostam, cara.
Olha aí!
E eles também.
Tamo na descendente já, Pedrão.
Já não,
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 dias.
Não,
mas já. Ô, Rodrigo Adas, tem que mandar um abraço pro pessoal da Restinga, cara, que nos apresentou o Rafinha.
Ô, meu, que qualidade.
Grande notícia do futebol brasileiro. Cara, talvez a gente já tenha achado o Bebeto pro nosso Romário, hein?
Opa, vamos falar sobre isso, até porque nós temos um representante da comunidade da Restinga aqui. Vamos anunciar ele, tá de volta, achou sua voz e veio.
Luciano Potter!
É, ela tá cambaleando. Variante, né? Mas estamos aí de volta.
Tá bom, tá bom. Tamo
de volta.
Melhorou. Eu sou esse cara,
Rodrigo
aqui, ó.
Rodrigo Adas.
Somos o Bola nas Costas, um programa com 15 anos de história e muita resenha pra compartilhar com essa galera legal.
Ô, Bagé, tu que é o cara mais próximo da Restinga aqui de todos nós, fala pra gente um pouco sobre o Rafinha, cara.
Cara, o Rafinha, até eu coloquei lá no meu Instagram, o Rafinha é motivo de muito orgulho, porque a gente viu praticamente o Rafinha nascer, né, cara? Porque o pai do Rafinha, que também tem o nome de Rafael, o Maninho, e que é percussionista do grupo de samba, Samba Tri,
olha aí,
que é a banda lá do Ronaldinho, pra quem se criou em comunidade, que foi o meu caso, pô, tu tem um acesso a um monte de coisa ruim, né? E tu consegue automaticamente, os que vingam, é justamente que procuraram as coisas boas, que é a arte, que é a questão da música, que é a questão do futebol. E lá na Restinga tem um time chamado Monte Castelo, do Seu Farias, que já foi até motivo de reportagem na Zero Hora. Seu Farias é um senhor hoje com mais de 80 anos, que é o técnico do Monte Castelo Eterno. E ele revelou, entre alguns jogadores, por exemplo, o Tinga, que saiu lá do Monte Castelo. Teve um outro menino que passou pelo Curitiba, que hoje estava no Japão, que é o Ian Sassi, também revelado lá. E o Rafinha começou no Monte Castelo, depois ele foi para uma outra escolinha e ele passou pelo Grêmio.
Uhum.
E no Grêmio ele foi dispensado. Consideraram ele na época franzino. E ele é franzino realmente.
Só um ponto. Não é uma defesa do Grêmio, mas isso é a coisa mais normal na base. O Cafu passou por 73 clubes até conseguir chegar no profissional.
Mas é que tem uma marca do futebol gaúcho. Eu tenho que contar a história pra vocês aqui do Ramires. Do volante aquele, tem uma marca do futebol gaúcho que agora mudou um pouco, que antes o cara tinha que ser grandão. Não interessava se ele jogava. Aí o Rafinha vai pro Avaí. No Avaí ele vai fazer um amistoso e um olheiro que trabalha com o Deco, jogador que foi do Barcelona, seleção portuguesa e tal, descobre ele. O Deco leva ele para Portugal, de Portugal ele vai para França, e na França que o Bielsa conhece ele, porque o Bielsa na época trabalhava lá no Marselha. E aí quando o Bielsa vai pro Leeds, leva ele. E ontem teve uma entrevista do Fabinho, volante da seleção brasileira, dizendo que o Liverpool já queria ter levado ele. Então provavelmente na próxima janela... O Rafinha sequer fique no Leeds, ele vai para um clube de maior envergadura.
Tu vê, né? Tu vê o olheiro, o Deco, o Bielsa não tem o cérebro franzino, né?
É outro tipo de visão, né? Mas o bacana
é muito irritante,
é o orgulho lá da comunidade,
sabe? De ódio.
O menino é bom demais. E outro dia, o Adams...
O Pedro virou o alecrim do esgoto do programa, né?
O Maurício Saraiva fez uma brincadeira. O Maurício Saraiva fez uma brincadeira dizendo o grito da escola de samba lá, né? Da nossa escola de samba, que é Tinga, teu povo te ama.
Uhum.
O avô do Rafinha, o Hélio Garcia, o Helinho, foi fundador da escola de samba do estado do Mar da Restinga. Então ele tem raízes totais lá da comunidade.
Que legal.
E que bom, o moleque tá voando, né?
Meu, o mais legal é o seguinte. Pá, cara. É uma história meio conto de fadas, tipo a do Traíra, na real, assim, né? Chegar na seleção quebrando tudo, né, velho?
A personalidade dele no jogo ontem, cara,
não era
porque
foi uma esperança do Hexa, cara. Porque no primeiro jogo ele participa dos 3 gols. No segundo ele faz 2 gols, cara.
É, como tu falou, uma parceria pro Neymar.
É.
O Neymar tava meio sozinho.
Deixa eu ter que fazer a lembrança. Lembrança de que. Tu lançou alguém na seleção, cara?
O Ronaldinho Gaúcho foi comigo
contra. Hoje é dia do professor.
Contra a Vereja, muito obrigada por lembrar. Obrigado, muito obrigada por lembrar. Tá certo. Isso pertence ao futebol. Ele aparece na Venezuela dando o chapéu do cara. E o Galvão Bueno grita até hoje: olha o que ele fez, olha o que ele fez. Então tem que respeitar a história. Acima de tudo, sabendo. O
senhor não tinha convocado ele.
Como é que eu não tinha convocado ele?
Era o Edilson.
Você é safado.
Tu cortou o Edilson porque o Edilson largou na mão
do Paulo Nunes. Porque você é safado e moleque. Você tirei. Quer dizer, do teu quarto eu não tirei, mulher. Do teu eu não tirei.
Mas, meu, eu acredito, acredito que vocês tenham visto. Tirei
o Clayton.
Acredito que vocês tenham visto. Eu acredito que vocês tenham visto o jogo ontem. Porque, né, por mais que a gente esteja meio desinteressado, seleção e tal. Mas, pô, Brasil-Uruguai é sempre Brasil-Uruguai, né, cara?
Óbvio,
tudo bem, a seleção uruguaia tá se arrastando
em campo, seleção, né, uruguaia lembra muito, Lelê. Tá
dando uma depresa.
Hoje eu vou ficar só botando vírgulas geração, nos camaradas. Né? Ô, Bagé, me lembra muito o que tá acontecendo com o Grêmio, cara. Tu tem 2 expoentes ali que são novos. O De La Cruz e o lateralzinho esquerdo, aquele que era do Palmeiras, que é bom de bola. O magrinho de franjinha.
Vinha.
Isso, bom de bola esse Mateus, cara, velho.
Não,
e aí, meu, quem é que tá vindo Matias, mais no Uruguai, Matias, cara? O Muslera, se bobear, vai pra 15ª Copa.
Não, se o Muslera é goleiro, eu sou atleta
profissional. Mas o Muslera,
matematicamente montar um super time do Uruguai pra cada Copa, não tem gente
não
no país.
Não, e outra, o Muslera, cara, o Muslera tá lá até hoje porque ele fez a Copa de 2010, né, irmão?
Ah, isso sim. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, ó, que, pô, eu parei pra ver o jogo
da seleção também.
Te amo, te quero.
Foi uma belíssima atuação, uma atuação de gala do Rafinha, mas, cara, mas pra mim ficou escancarado uma situação na seleção ontem, que eu acho que ela não tem conserto, cara, porque ele não vai mudar o jeito dele, que é o Neymar, cara. O Neymar, cara, ele é um jogador excepcional, mas, cara, ele é muito individualista, cara. No segundo tempo...
Não, Lelê, ontem ele jogou de futebol.
Deixa eu concluir, cara. Quando ele...
Não, vou deixar de concluir, porque eu tava falando na parte
do Neymar. Não, cara, acho que
Ontem ele quer, quando ele quer, ontem por exemplo ele fez uma jogada que ele deixou o Gabigol na cara do gol.
Não tinha de bigode, não.
Ele deixou o Gabigol na cara do gol, mas teve umas 3 ou 4 jogadas que o Neymar tinha companheiros em melhor condição pra servir. E ele tenta fazer o mais difícil.
Boa.
Por que ele tem que ser sempre assim?
O Neymar é um dos maiores assistentes da seleção brasileira.
Tudo bem, a voz eu senti.
É um dos maiores assistentes da história da seleção brasileira.
Olha só que programa, que programa maluco esse. Num semestre ele implica com o Messi, no outro com o Neymar, né, cara?
Eu falei que o Messi ele já não é mais o mesmo. Inclusive tem outras pessoas da imprensa que estão começando a dizer a mesma coisa. E que ontem o Brasil poderia ter tocado 8 no Uruguai se o Neymar tivesse passado mais
nomes, bola. Nomes.
Não, agora tu chegou e falou assim, o Neymar é muito individualista. Não falou assim, ontem ele foi muito individualista. Sim. Falou, o Neymar é muito individualista. Aí eu te trouxe um dado. Ele é um dos maiores assistentes da seleção brasileira.
Bom, mas isso aí, cara...
Isso prova que tu tá errado.
É que daí nós vamos entrar na discussão dos dados com relação a... Porque ele pode ser maior assistente, mas a seleção poderia ter muito mais gols se ele passasse um pouco mais a bola. Porque ele é individualista.
Acho que ele poderia passar mais a bola, né? Ele no Barcelona, lá quando tinha o Messi e o Suárez ao lado dele, ele também era o maior assistente dos 3. Acho que o Messi era o primeiro, aliás. Então ele passava bastante a bola dos outros 2 caras. Então eu acho que ele podia passar mais a bola. Acho que o Neymar passa pouco a bola na seleção brasileira, porque há 10 anos é só ele.
Bom, mas agora
é só ele.
Mas ele tem bastante.
Só ele no nível dele.
Mas agora ele tá encontrando umas parcerias ali.
Aparentemente surgiu uma parceria pra ele. Não dá pra cravar que o Rafinha já é uma realidade na seleção brasileira. Falta ainda muito campo pra ele, né? Pra isso. Agora sim, eu acho que o Neymar passa bastante a bola. E às vezes, e tu já jogou bola, Lê? Às vezes tu olha pro lado e vê que a parceria não é boa, tu não passa.
Agora eu vou contar uma coisa pra você.
A parceria ontem todas eram boas.
E ele passou, ele tem assistência no jogo de ontem.
Só deixa eu pedir pro pessoal da edição de vídeo aí, ó, focar aqui, ó, na tela do meu celular, aqui me olhando, pessoal. Tu diria não pra esse cara aqui, Lelê?
Eu acho que falta um bigode aí.
Tá bem.
Não, falta um bigode.
Não tem como.
Tá longe, tá muito longe pra ver.
Falta um bigodinho.
Vai ter que dar um celular.
Aí. Agora apagou o celular.
Apagou.
Aí, ali. Agora dá pra ver.
Não diria.
Não tem como dizer não.
Não tem como.
Agora,
é o protótipo do bom menino.
Ontem, tive bons momentos, sabe? Agora estamos bem.
Parece um tonel de 18 litros, mas é cheirosinho.
Tá terminando.
Vendo o jogo ontem, me chamou a atenção uma coisa linda de se observar de uma pessoa que gosta de trabalhar, que é o Oscar Tavares. Tu olhar o técnico do Uruguai treinando a seleção uruguaia com pouquíssimas condições físicas. Não. Porra, cara, isso é demais. Um senhor tendo
só
ali...
Só a presença dele ali, né? Os
cara, caras isso...
É, ele é uma eminência no Uruguai, cara. Tipo, ele é o cara...
merece estátua.
Esse merece, aí que tá.
Esse cara, ele é responsável pela revolução do futebol uruguaio. O centro de futebol do Uruguai é maravilhoso, cara. Bota aí no YouTube, assim, qualquer documentário e busca. A gurizada chega com 10, 11, 12, 13 anos lá. E aí vai adiante. Por isso que uma vez até a gente... Vocês lembram? Vai vomitar, mano?
Não, só o rotinho, mas...
E aí?
Foi silencioso?
Não, cara, eu ia dizer que... Assim,
cantinho
não,
da boca aqui.
Calma, cara,
bafo. Tu que alertou, né? Os gansos.
Não,
ninguém eu... Olha, Lelê, há muitos anos tu não consegue mais dar esse... Tu acha que é silencioso,
tu acha que mas não é. Tu é surdo, cara. Tu deu um gorfo no microfone.
Eu lancei os meus ovos na jornada que hoje ninguém ouviu.
Ouviram sim, me
marcaram. Só um,
incrível.
Foi um gurizão só.
Cara, eu ia falar o seguinte. Lembram que... Acho que foi na última Copa América que se especulou do Nico Lopes ir pra seleção uruguaia. E a gente começou a alertar dentro do Bola. Calma lá. Ao contrário de alguns colegas que estavam dizendo vai pintar. Porque não é assim. O Nico nunca participava das convocações. Não tava. Ele, por tradição, é um trabalho que ele faz durante os anos de não chamar jogadores que não participam de todo o processo. Então o Nico não ia participar. Ele teria que ser muito extra classe pra poder jogar a Copa América pelo
Uruguai. Com aquela cara de mais tarde dele é complicado.
Não, o Nico, se ele for titular de um time, ele vai pra seleção Uruguai agora com o final de Suárez e Cavani.
Não.
Porque não tem o que fazer. O Arrascaeta, por exemplo, que encanta a gente no Cruzeiro e no Flamengo, ele não chega, mas assim, ó, em 12% do Arrascaeta na seleção Uruguai. 12%.
É, concordo contigo.
Ele joga muito pouco.
Pô, ele vai pro banco na Copa, né,
pode? Eu acho que ele começa a titular na Copa e vai pro banco. E agora ele tava engatando uma sequência de jogos legais e se machucou.
Tipo Edmundo.
Não, o Raí, meu.
Arrebentava
no 94.
Raí é um bom exemplo.
Cara. Sabe que eu acho parecido com a situação com o Gabigol. Ele é um bom jogador, um grande jogador do futebol brasileiro, mas falta aquele conhecimento de ter jogado fora. E eu não sou do defensor já, meu Deus, tem que ter jogado na Europa pra ter uma carreira de sucesso. Mas eu acho que falta esse...
Não, mas Diverio, hoje sim.
Sabe? É ficar um milésimo de segundo mais rápido.
É, Diverio, hoje na diferença, principalmente por causa da lei de Bosman, onde os times viraram seleções mundiais, hoje a Europa ensina o jogador brasileiro. Ensina. Não, isso quer dizer que ele se deu errado lá. É que tirar como base o futebol brasileiro jogado no Brasil é uma régua muito mais baixa. Situação. Principalmente por causa disso. Velocidade de jogo. O raciocínio na Europa.
Eu acho que
tudo, tipo assim, o Jean-Pierre na Europa, ele não consegue entrar num campo. Tô falando, obviamente, num futebol competitivo, né? O campeonato belga, o campeonato, né, o russo até
vai ter dificuldade. E não de agora, né? A Europa trabalha muito a parte cognitiva. Tem jogador de futebol no Brasil que, se tu falar em cognitivo, ele vai ter dificuldade de entender o que é. O Tinga, quando vai pro Borussia Dortmund, isso que ele já tinha passado por outros lugares fora do Brasil, mas quando ele chega no Borussia Dortmund, tem uma parte do CT do Dortmund que é só para treinamento cognitivo. Então, o cara, ele vai fazer a parte
física. Pra quem é burro, né?
A parte com bola.
Não é isso.
Ele vai fazer. É um tua pura raciocínio.
Questão de. E tu já viu como é que é, Bagé?
De decisão rápida.
Aquele dos quadradinhos que vão acendendo a luz.
Ele
e o cara tem que tocar no quadrado que acende a luz e tal. Ah, é muito legal.
É assim, fecha ou assim? Tipo largada de Fórmula 1. Apagou a luz vermelha, partiu correndo.
Dong.
Brown. Fica como um quadradinho, fecho, chutar a bola no quadradinho que acende a luz. Cara, é muito massa.
11 horas 20 minutos.
Fazer uma pergunta.
Por Fala, favor. Como é que tá? Tudo certo, Léo?
Tem um dirigente do Grêmio que assumiu, Sérgio Vasquez, agora.
Serginho?
Exatamente. Qual foi o jornalista que chegou na esposa dele no capacete na Getúlio
Vargas? Não. Para, cara, que merda, velho.
É que esse fofoqueiro,
cara. Ô, meu.
O Diverio Caveio.
Wagner Mancini, gurizada.
Agora vai dar, fica tranquilo.
Eu ainda perguntei ontem se tivesse numa prateleira. Cara, assim,
os valores que estão sendo divulgados são de verdade.
É
de verdade.
Aquilo mesmo.
Mas, olha, Lelê, posso.
Quais são os valores?
5 milhões de premiação, se escapar. 700
de salário.
700 de salário.
Calma aí.
E 5
milhões. 5 milhões pra ele, se não cair.
Isso. Isso. Aí. Mais que justo.
Se não cair. Mas, ó, meu, eu acho muito justo. Os 5 milhões, sabe por quê? Cara, o que o Grêmio vai perder caindo pra Série B. Só de direito de TV.
Superávit, né?
Na hora. Cara, isso... não tem mais aquela de um aninho lá. Acabou, velho.
Cara, mas 700 mil pro um treinador.
Mas no desespero, né, cara?
É o all-in, né?
Mas aí a gente vai pra uma outra parada, né? É que se demorou muito a fazer as mudanças agora é a área do desespero.
Isso.
É, tanto que ontem gerou um tumulto lá no América, né? Porque o Wagner Mancini, ele pediu demissão pro presidente do América pelo WhatsApp. O presidente deu entrevista ontem na noite, se dizendo decepcionado com ele, porque ele não se prestou nem ligar pro presidente. Claro, quando chegou a proposta, ele recebia em torno de 100 lá, 700 pau, ele pediu 5 milhões e aceitaram. Eu vou ser muito sincero, assim, o Denis Abraão, logo depois do jogo que o Grêmio perdeu agora do Fortaleza, eu fiz quase que um pedido pro presidente Romildo. Que o presidente, se não fosse tirar o Marcos Herman, isso antes do Herman dar a entrevista, se não fosse tirar o Marcos Herman, que pelo menos ele buscasse um Pelaipe, um Denis Abraão, se tem o nome dos dois. Eu tô fechado com o Grêmio, como qualquer um gremista, né? A gente quer que o Grêmio não caia.
É isso aí.
Agora, se eu tivesse poder de decisão, eu jamais buscaria o Wagner Mancini. Tomara que dê certo, vou torcer muito pra ele, mas eu não teria buscado o Mancini.
Ainda a gente perguntou.
O Mancini, né? Aparentemente não combina com o momento, né?
Aí é que tá, eu falei ontem.
Aparentemente, porque ele pegou já umas broncas na vida dele e resolveu.
Ele pegou o Corinthians,
né? É que ele não é um cara explosivo.
Mas caiu 5 vezes.
Mas vamos lá. Eu tava vendo, rapidinho, Pedro,
claro,
sobre o comportamento dele, né? Eu tava vendo o jogo do Inter pelo Premier, esse do contra o América, e aí o Salve Espíndola, pode ser? É o Salve, né?
Acho que sim.
Sávio ou Sálvio?
É. Não, o comentarista?
Sálvio.
Sálvio
Espíndola.
Sálvio
Espíndola, ele é ex-árbitro, né? E aí teve uma hora que o Mancini, ele meio que explode, assim, reclamando de alguma coisa, assim, em campo, assim. Aí o quarto árbitro conversa com ele e o juiz vem e fala pra ele, ó, meu, acabou. E ele dá um soquinho, assim, cumprimenta um soquinho o árbitro, né? O treinador Mancini. E aí o Sálvio, assim, ele é chamado pra comentar aquilo ali, né? E ele, assim, eu já trabalhei muitas vezes com o Mancini, ele é um cara cordato, ele é um cara tranquilo, é um cara que tu pode conversar, né? Que tu não precisa punir, na minha época não tinha cartão amarelo nem vermelho, né? Então, aparentemente, falta um pouco de gritaria. Porque a gente acha que agora o que se resolve é gritaria. E na verdade é gestão de pessoas,
pegar as
qualidades do Grêmio e fazê-las jogar bola, né?
Ele era técnico
do Corinthians ano passado.
Rodada, tem aquele documentário. Na
última rodada.
Isso. Tem o documentário
no Instagram,
que é ele que é o treinador.
Bom, olha lá.
A última rodada contra o Inter era ele ainda?
Era.
Sim.
Sim.
A última rodada?
Sim, sim.
Era.
O que acontece?
Calma, Bajezinho, calma.
Toma
uma aguinha.
Não, mas Adams, eu só tô colocando uma frase. Para de encher o saco com essa história de carimbar calma pra todo mundo.
Bom.
Em cima do teu.
Agora o programa ficou.
Vai deixar.
Tribom,
Robocop.
Internet da firma.
Ó, Bajé, a energia tá tão ruim, hein, que até a internet abandonou.
Caiu.
Vou dizer uma coisa pra vocês,
hein.
A internet do
Bajé tá Abel da Silva Braga.
Tava desesperado já.
E Wagner Carmo Mancini eram os treinadores naquela fatídica noite.
Agora vamos lá. Vamos fazer algumas proposições aqui pra gente conversar. O Wagner Mancini.
Aberto.
Se eu pegar o que o Grêmio propôs pra ele. Além do valor, eu estou analisando o tempo de contrato. É até 2022. Eu, como torcedor, eu estou enxergando o seguinte. Bom, até 2022, o trabalho, ele foi projetado para uma Série B também.
Ele não ia... Isso não significa nada.
Não ia aceitar
nada.
Mesmo.
Não. Ele não ia aceitar dois meses. Não,
significa gastar dinheiro.
É isso. Tá. O Grêmio perdeu o poder de barganha. Isso está explícito, gurizada. A grande pergunta é, Bajezinho, Espinosa, todo mundo. Os caras vão correr por um treinador que tá ganhando tão alto e vai ganhar uma premiação dessas? Porque esses caras já tiraram o Renato do Grêmio, esses caras já tiraram o Thiago Nunes do Grêmio, esses caras tiraram o Filipão do Grêmio. Essa é a pergunta que ninguém tá fazendo. Essa é a pergunta que atenção, vocês colegas de imprensa, tem que fazer hoje quando apresentarem o cara. Ô velho, olha só, teve problema com outros treinadores aqui. Tu tá pronto pra isso? Porque o que me parece é que esse cara não tem o perfil pro momento do Grêmio. Tomara que
dê certo.
O
Deixa eu fazer uma lembrança.
Abraão tem o perfil pro
Denis, sim.
Só deixa eu fazer uma lembrança rápida. O Wagner Mancini foi atleta do Grêmio, conhece um pouco e já trabalhou no Grêmio. Isso é o que ele tem a favor dele, tá certo? O tempo de contrato. Eu analisando o tempo de contrato, eu não posso descartar que o Grêmio projeta também, se der bode, ter ele. Pelo melhor dizendo, né? Na Série B. Terceira coisa.
Não. São Paulo... É o mandato do presidente.
Mandato
do presidente é até final do ano que vem.
Eu sei. Terceira coisa, que aí sim eu me preocupo. O Wagner Mancini, em algum momento da carreira, ele foi que nem o Alexandre Galo. Ele ficou indefinido o que ele queria para a vida dele. Ele foi quase executivo, diretor de futebol. Depois ele volta para o pontilhado. O Galo fez isso em certa feita. Isso ficou um pouco nebuloso.
Eu acho.
E no São Paulo, ele teve problema com o Diego Souza.
Opa!
Mas olha só um pouquinho.
São fatos, né?
São fatos, cara. Mas eu não vejo isso como um problema. O cara navegar, o cara é da bola, ponto. Eu vejo dessa maneira.
O Artigo tá dizendo que 700 mil é para a comissão inteira dele.
Bom, então tá aí. Outra coisa, cara... Velho, o Grêmio chegou.
Mas quem é que vem com ele?
Deve vir
o auxiliar e o analista de desempenho.
Vem ele mais dois. Ô, Bagé, quando eu digo assim. O Grêmio de fato perdeu o poder de barganha, cara.
Claro, óbvio.
O Grêmio não tinha mais o que fazer, não tinha pra onde correr.
E tem mais um
fato. E eu vou dizer pra vocês: eu fiquei mais admirado do fato de o Grêmio ir sim buscar um outro treinador do que ser ele. Entende? Uhum. Eu achei que o Grêmio ia... Ah, meu,
tem uma outra o maior perigo tá, é o que tu disse. Quem define no final das contas são os jogadores.
Os jogadores,
cara. Se os jogadores não quiserem aquele treinador... E outra,
mas tem domingo pedido, a gurizada vai estar lá e...
Mas teve pedido dos jogadores pra ser o Thiago Gomes o interino.
Na situação que o Grêmio tá de desespero, de se dispor a pagar uma grana dessas pra um treinador que eu me lembre, não tem nenhuma vitória consistente na carreira. Não tem. Não lembro de título do Wagner
Mancini. Não, Copa do Brasil ele tem, e eu não lembro.
Era um paulista?
Paulista de
Mundial. Que ali surge o Vitor, o Hever.
2005.
Mossoró.
Tá, beleza. Então, tá aí o último
título. É um grande
16
título.
Anos. Sim, 16 anos atrás. Depois, ele não conseguiu mais nada.
Ele é um treinador médio
do futebol brasileiro. Mas a questão também é que é a seguinte, cara. Que aí vem o lado ruim... Me entendo bem, lado ruim de tu ter um superávit divulgado aos quatro ventos.
Claro. Assim,
porque tu chega numa hora dessa, olha só, a gente precisa. Tá,
mas okay, quantos jogadores o Grêmio não conseguiu trazer, Lelê, por causa disso?
O Grêmio não pode dizer, mas nós não temos isso. Porque não, todo mundo sabe
claro que
o Grêmio
que não tem. Lelê. E os caras vão pedir também por isso, eu concordo contigo. Só pra pegar uma ponta do que disse o Pedro ali, Adams, é que no atual momento do vestiário do Grêmio, talvez a linha de raciocínio do Pedro, ela tenha muito valor nesse momento. Vou dizer por quê. Porque o boleiro, ele se fala, e principalmente os cobras criadas, que são a grande maioria lá do vestiário do Grêmio, eles automaticamente têm sempre aquela conversa. Tá, mas vem cá, esse cara é diretor, ele é treinador, porque tem vou chegar mais a fundo no que eu quero dizer citando um nome, tá? Ontem à noite, eu recebi a ligação de uma pessoa importantíssima na história do Grêmio. Não estou dizendo que é da direção agora, importante na história do Grêmio, que me contou uma história que eu fiquei mais preocupado ainda. Que em determinado momento, num dos jogos, que o Jeromel estava no vestiário, ele só não soube me dizer se ele tinha jogado ou não, mas ele estava no vestiário. O Marcos Herrmann desce no vestiário depois de um jogo e vai conversar com o Jeromel. Só que ele vai conversar com o Jeromel em tom de voz alta para que os outros ouvissem. Que eu acho que foi uma grande cagada fazendo isso o Marcos Herrmann. E ele cobra o Jeromel dizendo o seguinte, olha, pô, o que está acontecendo, Jeromel? Tá tudo em dia, premiação. Pô, o Grêmio tem uma folha gigante meio que botando o Jeromel. O Jeromel fala mais alto para ele ainda o seguinte, nada mais do que a obrigação da diretoria. Aí imagina-se o que tá... Não, ele tá coberto de razão, Jeromel, mas olha o que tá acontecendo num vestiário. Cara, esse não é o momento pro Jeromel... Pro Denis Abraão ele não daria essa resposta, por quê? Porque jamais o Denis Abraão faria isso querendo exemplificar o Jeromel na frente dos outros. Então, o peso que pode ter o Denis Abraão, que é um conhecedor, o Grêmio pode ser rebaixado igual com ele lá. Só que finalmente vai ter um conhecedor, um cara que sabe lidar com os boleiros. O Marcos Herrmann se equivocou, e eu confio em quem disse, porque quem disse, eu digo, é representante histórico do Grêmio.
Sabia que o Denis Abraão, rapidinho, vamos pro break ali, Adams. O Denis Abraão, muito tempo, né, o Grêmio queria, porque queria ele lá, e a família não queria. porque tu te envolve no clube,
mas
né?
Mas ele tava bem ativo nos microfones, sim, como uma voz de resistência.
É que agora a corda esticou demais. Não, e aí ele tá, vou lá ajudar.
Não é à toa que ele tá chegando.
É isso aí.
É isso, porque ele é um pré-candidato. Ele não fala isso, mas ele é um... Não quero dizer um pré-candidato, que é sacanagem com ele, mas ele é um cara que é lembrado pra ser candidato
também
contra o Romildo. Contra o Romildo não, contra quem o Romildo indicar isso na próxima eleição, né? É. Então é isso, o nome dele surge no momento em que...
Do Romildo? E se o Grêmio salvar?
Não sei, hein?
Pois é.
Não sei. É aí que tá, Bagé, de novo deu o guru aí, mas enfim, é isso que o Bagé tá falando. Se salvar, ele se postula como um cara muito forte pra próxima eleição. É. Gurizada, rapidão pro Bagé reconectar e a gente voltar. 2 minutinhos, pai e bola vão tomar um café e já voltamos com mais Bola nas Costas aqui na Atlântida.
Atlântida, a rádio.
É a rádio da minha vida, melhor vibe da FM, 26 minutos pro meio-dia. De volta com Bola nas Costas ao vivo, nessa sexta-feira, dia 15 de outubro, mais uma vez, mandando um feliz dia do professor a todos os professores, né? Um dia especial para todos eles. E hoje de manhã, no Despertador, até a gente comentou com o Portuga, antes de assinar os patrocinadores, que a gente conversa cada vez mais aqui, a gente tem pais no programa, né? E conversar com essa criançada da importância de valorizar os professores.
Porra.
Com respeito, cara. Porque se a gente começa no início da vida, lá, falar de respeito com o professor, os professores vão poder se desenvolver mais, vão ter plano de carreira e melhores salários, né? Então ótimo. A gente precisa abraçar cada vez mais a mais nobre das profissões.
Minha mãe, velho.
É, tua mãe é professora, né?
Beijo.
Minha
tia também.
Beijo, Prof. Guga, mamãe,
todo querida. Mundo tem uma tia que é professora, né? Impressionante.
Professor de geografia bem doida. Tchau. Beijo, tia Eliane.
Vocês lembram o nome do primeiro professor de vocês?
Lembro, eu lembro.
Andréia.
Doris.
Vai, eu lembro de quase
Santina.
Todos, cara.
E eu tinha um professor Santina. De educação física, que era o Mário Bin Laden. Que ele tinha um barbão. E aí ele dizia assim, ó, vamos lá, todo mundo 10 voltas na quadra. Vai, professor, qual é que ele é? Vai reclamar na cadeia. Vai descer a galeria se não fizer.
Ou era eu,
bem didático.
Eu tinha um professor que era veião, o senhor Fernando. Por Deus, cara, fortaço assim, ó. Parecia ele tomava tanto whey protein que peidava pó. Por Deus, cara.
Eu estudei no Rosário ali na época do Campão de Areia, do Rosário ali. E aí tinha o primeiro período no alto verão, 1:30 de educação física. Eram 10 voltas correndo no entorno do Campão de Areia. E o velho Zusa, que era o apelido do Dyson, professor de educação física, eu era gordinho, passava por ele, dei uma segunda volta e eu não. Eu disse, professor, não aguento mais. Ele corre gordo de merda.
Ô, 24 minutos pro meio-dia, a gente tá de volta no oferecimento de Engenharia do Corpo. Acesse engenhariadocorpo.com.br. Stock Center, seu atacarejo, agora também em Porto Alegre. Segue os caras, arroba Stock Center Oficial. O mundo é maior para quem faz o vestibular online, Universidade La Salle, que também é nosso parceiro de Twitch Retrô. Inscreva-se já! KTO.com, gosta de esporte, então te registra pra dar uma brincada. Segue eles no Insta, KTO_Brasil. E Promobit, quer comprar sempre mais barato? Acesse ou baixe o Promobit, promobit.com.br. Fala, titio de velho!
Sabe que tem uma coisa que é um sinal dos nossos tempos, né? Dos novos tempos, que certamente não aconteceria nos tempos de Júlio Espinosa, que a gente citou no início aí, quando o Inter usava essa camiseta que o Lelê tá usando. Jamais o Grêmio teria contratado um treinador que levou 3 do Inter no dia seguinte a ter levado 3 do Inter, né?
Bah!
Olha aí o detalhe.
Muito bem analisado.
Mas é um
treinador. Vale o contrário também, se fosse o contrário.
Claro, o Grêmio já, o Grêmio já fez algo maior que isso, uma proeza maior.
Ou de velho.
O Grêmio foi lá e tirou o auxiliar do Falcão e botou lá no lado,
cara. Eu me lembro que ele deu o primeiro...
Pra substituir o Renato.
Exato, velho. Depois do Renato.
Ele deu o primeiro coletivo dentro do estágio olímpico e botou o André Lima na reserva e deu um colete amarelo pro André Lima. O André Lima pegou o colete e atirou no chão, cara.
Guerreiro imortal.
Sou guerreiro imortal, cara. Me respeita.
Vem cá, uma dúvida. Ainda sobre o Wagner Mancini.
Uh-huh.
Mancini.
Mancini.
Quem sabe dá uma...
Mancini.
Eu não sei se vocês têm essa informação de velho, o Adams aí, o próprio Bagé. Ele tá me mandando longe, Bagé?
Não, fugiu. Ele tava cantando a musiquinha.
Ah, te doeu, né? Tu é difícil, né?
Ele vem com um auxiliar e nada mais, é isso? E um analista de desempenho?
É um auxiliar analista de desempenho, o Andrezinho fez um perfil dos dois, tá em GZH. Deixa eu até ver o nome deles.
O salário dele é 550 do Mancini, segundo o Eduardo Gabardo.
E aí o complemento é em função desses outros dois da comissão que fecha os 700.
Justo. A gente tava falando aqui nos bastidores, o Mancini hoje é um cara de quase 2 milhões de reais, né? Porque ele tem mais de um contra-cheque ainda em vigor.
Ah, é? Quais são?
O cara tava até corrigindo, ele foi corrigido, o cara que publicou, até já passei agora no timeline, mas o cara tava dizendo ali que o Mancini tinha, tava recebendo 5 salários simultâneos a partir do momento esse do salário do Grêmio, mas ele já corrigiu, porque o Atlético Goianiense ele pediu pra sair.
Ah, tá.
Ele não saiu.
Tá, é aí. Tipo o Heron Dalmolin, assim, né? Uma época tava aqui, tava na Pop Rock, tava na Ipanema, depois...
Negócio é fazer dinheiro.
Vocês vão me chamar de louco, tá? É. É, e repito, tomara que dê certo, que ele tire o Grêmio, tá tudo certo, eu vou comemorar muito. Mas pra buscar o Mancini, eu teria buscado o Celso Rotti.
Opa!
Opa!
É louco mesmo. Interessante isso, certo, né?
Mas explica mais pra nós, Bajé.
Lance polêmico, não tem hoje.
O Pelaip em 2008, é isso, Bajé?
Tô falando muito
sério. Explica sobre a Superbit, ô Bajé. Escutei ontem, achei muito interessante a tua teoria.
Vai chegar o Mancini e ele vai levar... Nenhum técnico chega. Se tu trouxesse hoje o Klopp ou o Guardiola, ele não consegue chegar hoje. O voo do Mancini chega às 2:30.
É, Guardiola, tá?
Não. Ele tem que jogar domingo. Ele não consegue mudar nada hoje. Ele vai ter uma semana pra tentar mudar. Ele leva 2-3 rodadas. E 2-3 rodadas, por exemplo, mesmo que o Grêmio vença, o Grêmio não sai da zona do rebaixamento. Então, não é da noite pro dia. Não sei, por isso teve, que eu bati
no... Tá meio triste, né, Bajé?
Teve um momento da minha carreira que eu recebi de vários clubes, né? Eu recebi do Cruzeiro, do Atlético, do Internacional, né? E do Vasco, né? Que eu saí porque eu me irritei com aquele cara lá que eu treinava, né? Tem até imagens, busquem no YouTube, né? Estou dando treino e aí eu dou orientação pro rapaz e digo, sabe ou não sabe? E ele responde, eu sabo? Puta, e o Guinho Azul rindo atrás, né?
Não tem o que fazer, né?
Eu sabo, tu me foge.
Tá, cara, e o Inter? O que tem de Inter aí pra gente falar no meio?
Eu quero até saber sobre Rafael Navarro. Como é que tá essa situação, Diverio? Tá sabendo?
Eu vi uma especulação, né, de que ele seria um cara que o Inter estuda pro caso de vender o Yuri Alberto, como uma possível substituição ao Yuri Alberto. Rafael Navarro é o centroavante do Botafogo, né?
Isso.
E que quer jogar na Europa, enfim, e tal. Mas não é o momento disso, Gil, imagino, porque primeiro que as janelas estão todas fechadas, tá? Segundo que o Inter não vendeu o Yuri Alberto ainda, nem sabe se e quando vai vender. Então fica nessa situação de especulação e tal. Esse momento, quando não é a janela e tal, a proximidade da janela, me parece sempre uma coisinha, o empresário assim, tentando fazer uma ponte, sabe? Ligando, valorizando o cara que tem. E que tá bem, é o trabalho do cara também. Não adianta o cara trabalhar só 2 meses, 3 meses por ano que a janela tá aberta. O cara tem que trabalhar os outros 9. Mas talvez seja um jogador que o Inter analise aí pro futuro. Por enquanto é o Yuri Alberto e o Inter tem que valorizar muito esse cara, porque ele é responsável direto
pelo que tem acontecido de bom. Tem notícia do Milan, né? Em cima do Yuri Alberto, né? Que faria
tá observando,
proposta, né, na próxima janela.
Com relação ao jogo de domingo contra o Palmeiras, o Inter tem a volta do Edenilson, né? Ele entrou ontem nos 5 minutos finais, né? Pouco mais
de novo,
né?
Chega hoje no final da tarde aqui
em Porto Alegre. E ele joga, certamente, e quem deve sair é o Maurício, né?
Mas ele machucou mesmo,
porque, né? Pois é, até eu queria saber, Diver, se nós temos informações, porque tem 3 jogadores do Inter que preocupam, né? Da parte física, que tinha...
Moisés preocupa todo mundo.
Olha, cara, Patrick, se o Moisés seguir jogando, que jogou quarta-feira,
Lindoso deixa
também. Ali. O negócio é manter.
O
Lindoso, bem lembrado, Gil, bem lembrado. É. O Lindoso saiu no intervalo do jogo, provavelmente não foi cãibra nem cansaço. O Lindoso talvez tenha tido alguma situação um pouco mais grave, mas não teve a informação. O Maurício, ele foi uma pancada. Ele tava mancando.
Foi naquela jogada que ele passa por 13 e o cara bate no joelho dele.
Ali. Isso, e outra, exatamente. Observação, ele bota a bola na cabeça do Patrick machucado.
Machucado. Era a última bola, cara, ele ia sair, tava o Caio Vidal na porta ali pra entrar. Era a última bola, a bola ia sair e ele ia ser substituído. E aí ele conseguiu acertar aquele bom cruzamento. Mas a tendência é que jogue. Assim como o Patrick, ele teve cãibra. Foi diferente do caso do Bruno Mendes, que terminou o jogo mancando e tal. Ele teve cãibra, ele saiu do jogo... Ele levantou depois do carro maca lá e saiu caminhando. Então deve jogar. Pô,
deve ser ruim pro maqueiro carregar o Patrick, né?
Ainda bem que tinha o carrinho, Bajé. E a volta atrás do gol lá demorou pra chegar.
Imagina se fosse tu, né, Bajé?
Darcy Pacheco.
Mas a tendência é essa mesmo que vocês falaram. Joga o Maurício e joga o Edenilson, não, tá de volta. E
por incrível que pareça, né, cara? É um absurdo que eu vou falar agora, mas eu acho que é bem um retrato do futebol brasileiro. Cara, o Palmeiras...
que está na final da Libertadores, é o atual campeão da Libertadores, atual campeão da Copa do Brasil, tá numa, entre aspas, crise.
É, é o pior time do segundo turno.
Porque a torcida... Tem que ganhar, né? Cara, que loucura isso, cara. Isso é o Brasil, é cara. O futebol brasileiro,
sabe? Tá na hora de acordar, né? Vamos lá, Palmeiras. Tá na hora de...
É a relação que a gente tá desenvolvendo com o futebol, né, meu?
Não, mas falando em tá na hora, né,
Bagé? A gente vai falar disso depois de terminar o Campeonato Brasileiro.
Tá na hora do Palmeiras acordar. Tá na hora do Juventude provar pra nós
que não é
filial. É isso aí. É isso aí.
Tá na hora do Juventude mostrar que não tem mais papo de filial do Grêmio.
Não se fala mais nisso.
Sabe por que, que o Mancini veio? Ah. Por causa de uma bandeira levantada. Que a gente nunca vai esquecer.
A do Edenilson.
Eu te perdoo, seja bem-vindo, Mancini.
Desde 79.
Tem um guru no guri.
Alô, produção, separa aí. Seja bem-vindo, Mancini.
Por favor.
É o áudio retrô daqui a 5 rodadas, tá?
Desde 79.
Cara, isso aí me lembrou uma vez que eu tava no Dado Beer, passando lá em Iguatemi, na época que pegava fila pra entrar e
DJ
tal.
DJ Danley.
Isso aí. Não, aí, qual que era a temática? Fila, batatinha sorriso, jantar batatinha ali, 2-3. A meia luz e depois dancing, né? Era assim.
Gala.
Yeah, come into my life, né? Come, stay with me. Aí o seguinte, querido. Aí eu encontrei o Dinho, né? Volantão do Grêmio. Ah, né?
Tá de aniversário hoje.
Por ele,
55 anos.
É isso aí, por isso que eu quero dar um parabéns pra ele. Porque na época, eu sei que ele não era muito afeito a atender as pessoas, mas ele não precisava ter feito o que ele fez lá com um amigo meu, né? Falecido Pedro Melo, mameluco mais fashion que já teve nesse mundo.
Ele fez com o Pedrinho.
Pedro Melo chegou pra ele assim, pô, mas o Pedrinho chegou daquele jeito dele, né? Com o charuto na mão, blazer branco, assim.
Ô, Tocão,
pô, tu que é o Dinho, me dá um autógrafo. E o Dinho, não vou te dar autógrafo.
Vamos ao quadro A Cognição do Ouvinte de hoje?
Vamos lá,
né? Ele já tá
por arroba FM Feijó.
Do nada.
FM Feijó.
Vicky, do nada.
É, tem, ele retuita aqui um tweet do Conrado Santana, que apresenta números do Neymar nas eliminatórias. E aí ele diz aqui: segundo o arroba Lele Bortolassi, ele é individualista e atrapalha a seleção brasileira. Aonde que eu falei que ele atrapalha a seleção?
Calma, Lele.
A única coisa que eu falei.
Eu sei, mas eu já gostei desse cara.
Como é que é o nome dele que eu vou seguir aqui na rede?
Os caras ouvem o que querem, velho.
Não, mas tem um detalhe: o Lele não disse que ele atrapalha. O Lele disse assim. Com ele foi 4. Se ele passasse mais a bola, seria 8. Será que ele atrapalhou?
Não aceita, Lelê. Não aceita.
Cara, não vou nem perder meu tempo.
Mano. O Lelê disse nesse programa que queria que o Neymar fosse argentino, meu.
Eu falei aqui nesse programa.
Ah, mas ia ser do caramba. Imagina essa situação.
Eu falei nesse programa que o Neymar, que o Messi não era mais o mesmo. Os caras disseram que eu falei que o Messi é enganador. É ruim.
Aí o Pochettino botou
no banco, a gente, né? Fala, Gil.
Mas quando ele vai mal,
fala uma coisa. Disso. Não, e quando ele vai bem, os Messi Minion tudo em top. O que o Messi fez ontem? Como é que foi o resultado ontem contra o Peru?
Messi Minion.
Quando o glorioso Peru. Nenhum Messi Minion me marcou ontem. Como é que foi? Até na KTO eu botei ontem que o Messi ia fazer gol. Não fez, né?
Não, mas eu vou te dizer uma coisa.
E aí, Marcão?
Tudo bem com vocês?
Tudo certo.
O programa é muito bom, né?
É bom.
Putz, é muito bom. Eu ouvi direitinho aqui na Band aqui. Eu tô contigo.
Não escapa nada.
Não escapa nada, tô não disse nada disso.
Sabe que hoje o Gugu Strait me mostrou um áudio seu da década de 80, no tempo que trabalhava lá em Novo Hamburgo.
Como é que tá o Gugu, hein?
Tá bem.
Seu amigo já aprendeu a rezar? Já aprendeu a rezar?
Mais ou menos.
E aí, o que ele te mostrou?
Ele mostrou um áudio teu e era do tempo que os radialistas todos tinham uma voz assim. Você que quer comprar o melhor
aí, Lelê.
Para o seu cachorrinho.
Aí, ó. Bala! Vai ganhar o campeonato francês?
É, 30, né?
Ai, bacana. Cara.
E o tamanho?
Vamos fazer.
Eu queria que fosse P.
Vamos fazer uma acumulada aí, Lelê?
É que
Cássio botou na tua conta lá.
Tá implicando com
o time. Opa, entrou?
É, pingou?
É, sim,
do duzentão.
Negativo, só disse que.
Tá, mas aquele eu acertei no individual.
Só disse que o Alisson deu uma inchada, né?
Ah, tá.
Ô, Cássio, tu viu como é que ele é? Individualista, né?
Ele é o Neymar do programa.
Eu vou dar barbada pra vocês, tá?
Eu gosto muito do Alisson porque foi o Grenal do Inter, o goleiro do Inter no 5-0. No Grenal, então, em homenagem.
Cara, o mundo deles é esse.
Meu, não, é que
não tem nenhum goleiro maior que o Alisson hoje, cara.
Exatamente, isso aí tá botando o Grêmio na
segunda. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, quer falar de um cara expoente do futebol, pelo amor de Deus.
Não precisa defender tanto, assim, o cara já saiu.
Olha aqui, ó.
Não, mas eu não paro, não aceito pra vocês. Eu
vou dar barbada pra vocês do final de semana, tá? Domingo, dia 17.
Domingo,
dia 17, 10h30 da manhã, tá? Pra acabar com a KTO. Bayer Leverkusen e Bayern de Munique.
Bah.
Tá? Esse é o jogo.
pra se lavar.
O que, tá, mas o que vai dar nisso daí?
Não, no mínimo ambos marcam, mas tu pode ir mais além.
Ah, entendi.
Ambos marcam, deve estar pagando 1,30.
Segunda-feira, 11,3. 1-0 Bayern.
Ô Potter, tu viu que o nosso querido Lelê, ele é meio Sandra de Sá, né? Tu lembra da letra da Sandra de Sá? Aquela releitura dela?
Qual música? Qual?
Que ela vem, vem que eu vou longe, vou fundo, vem pra bem dentro de mim, vem, vem pro meu lado forever, você vai rir e chorar, vem, vou te contar um segredo. Não, porque tu detém essas coisas contigo, cara. Tu é, tu é um visionário.
Tô repassando.
Mas cara. Então, mas é que tu. É que a, quando,
cara,
quando
o cara buscou a Sandra de Sá.
Pra mim foi o melhor, foi o corte da música. Meu
Deus. Isso é uma mente que já recebeu drogas já.
Já. Só que tu não conhece, pode. Leva na tua casa que é Marlboro Light.
Esse é um clássico ex-drogado, né? Porque
eu volto. Por isso, porque as pessoas
Pedro, te ouvem. Pedro te foi espancado por algum vizinho quando era criança.
As pessoas te ouvem.
É trauma.
As pessoas te ouvem, Lelê, falando da Cartel, elas se, ficam seduzidas e elas vão lá botar a grana. Isso é por isso.
Eu sou Sandra de Saio.
Dente, né, cara?
Não, mas vamos pro bolão, porque o bolão esse fim de semana ele é tenso.
Ele é tenso.
Minha cabeça é uma porra.
Bolão do Bola! Bolão do Bola!
Que é isso, rapaz?
Os burrinhos do Bola!
Vamos abrir então aqui a nossa tabela. Vamos abrir aqui a tabela, então, aqui, ó.
O Raul Gil fumante.
Ah, o Raul Gil na defensiva, né, cara? Aqui, ó, Brasileirão, Série A.
Os dois jogos partidas. Domingo, 4 da tarde, Inter e Palmeiras e Inter.
Palmeiras e Internacional lá, começando por Luciano Potter.
1-1.
1-1, Alex Bagé.
2-0, Palmeiras.
Canalha. Rafael de Vério.
2-1, Palmeiras.
Lelê de Obaluayê.
2-1 pro Inter.
Gil Lisboa.
2-2.
Pedro Espinosa.
3-1 Palmeiras, gol do Luiz Adriano, ele dizendo não comemoro, não é posso comemorar.
Bolão, é só o bolão, meu irmão.
Eu acho que vai ser 2-1 Palmeiras.
É só o resultado.
2-1 Palmeiras. E só aí,
um já te atendo.
18 horas, 15 minutos, o clássico da...
Do pavor.
Do pavor. O clássico do horror.
Que horas começa a festa junina?
Olha, eu vou falar pra provocar, tá? Eu vou falar pra provocar, porque é impressionante. 4-0 Grêmio.
Não, acho que vai ser.
Vamos, Juventude.
Vai ser um 2-1 Grêmio.
1-0
Grêmio. Colabora, Juventude. Colabora.
2-0 Grêmio.
Lelê.
Grêmio vai ganhar, cara. O Grêmio ganha sempre do Juventude. Quando é que foi a última vitória do Juventude?
O Juventude ganhou no primeiro turno, cara.
Reforça pra ele que
é só não, o Juventude uma vez ganhou um jogo no.
Tô falando aqui.
Esse ano não vale, né?
Reforça pra ele
que é só o palpite. Lelê, aqueles velhos que fazem a pergunta pela metade e tu dá eles tocar dele. Tô falando aqui
no estado do Grêmio. Quando é que foi a última vitória do Juventude?
Realmente eu não lembro.
Pois é, então. Fica à vontade.
Não, cara, isso aí é a recuperação do Grêmio em cima do Juventude. 2-0 pro Grêmio.
Terceira dose já?
2-0
pro kit aí.
Não, cara. É dinheiro, cara. Estamos falando de dinheiro aqui.
Tá, e tu,
vou Gil? Vou até ver agora aqui.
Quanto é que tá pagando o Juventude? Só por curiosidade.
Vamos ver. Juventude tá pagando neste exato momento 5,75. E o Grêmio 1,64. O empate 13,50.
É Gil Lisboa. Só o Flamengo tem ódio menor, né?
Gil, não tem
tempo rodada aí, inteira, mano. Cara.
1-0 Juventude.
3-1 Grêmio.
Paulinho Boia.
Temos todos, então.
4-0 Grêmio dá 26.
Pouco, né?
Estão acreditando bastante, né?
O Grêmio não. Quanto tempo o Grêmio não faz 4 gols num jogo?
Bah, boa pergunta.
Bah. Eu acho que desde o
Grêmio. Deve ter sido aquele time lá da Venezuela, lá que
foi 8.
Vocês estão no.
Eu acho que ninguém tá vendo vocês se dando escada aí, né?
Ninguém tá percebendo. Ó, aqui, ó, informação, tá? Indústria farmacêutica estuda trocar a cor do Viagra. Motivo, azul não sobe mais.
Não sobe, acredita, né? Não sobe. Ah, mas tá ali não.
Isso é uma foto do Cruzeiro.
Essa hora dá vontade de baixar o Peninha. Tu já viram um vídeo do Peninha que tem no YouTube? Ele, eu não uso vermelho. Vermelho não tem na casa. Vermelho vem de verme. E eu não gosto de vermelho.
Cara, é muito parecido.
Cara, tá muito parecido, meu.
Tá muito parecido,
bom,
cara.
Ficou bom, velho.
Tá, eu vou fazer
a última vez que alguém imitou o Peninha se fudeu, viu? Só pra te falar. O cara vai lá, faz uma galinhagem numa van.
imita um cara numa van e os caras compram briga dizendo que o cara quer aquilo.
Ô, cara,
azar, meu.
Vez que outra vai chegar o Tadinho, então, em vez de ser o Peninha.
Um resultado interessante pro Grêmio ontem foi a derrota do Sport, né?
Cara, direito de resposta.
O Cuiabá, que até o Sport fez um gol, foi anulado. E depois o Cuiabá venceu. E no domingo, depois de Grêmio e Juventude, tem Sport e Santos.
Vocês rodaram algo.
O jogo do gol do Sport foi mal anulado ou bem anulado?
Ceará sacudiu São Paulo ontem.
Vocês rodaram uma coisa que eu não gostei, irmão.
Mas o que foi, Farinha?
Não, tu tá gostando do vídeo, tá fazendo sucesso.
É, não te faz, não te faz. Você é amigo do Casimiro agora.
Recebi do teu staff.
Pessoal dos vídeos, foca em mim.
Covarde,
medíocre.
Covarde, medíocre.
Deus do comando. Mundo. Presidente, diretoria de futebol que estão fazendo com o Grêmio.
Olha aqui, Potter.
O de ontem, mais de 500 mil de visualizações, é maravilhoso.
Não, andando no meio da rua,
aquilo foi demais, cara. Eu te confesso, Potter, que eu não vi o lance, eu não tava em casa ainda, no lance da anulação do gol do Sport. Então eu não vi. Mas como foi anulado pelo VAR, a gente acredita que tenha sido bem anulado, né?
Ah, tá louco. Não, porque o Perinho, o Alexandre Perinho, que faz o Almanac Esportivo, me mandou dizendo que o Gaciba tinha ajeitado todas as juízes de VAR.
Cara!
É exatamente isso que o Perinho mandou, me cobrou. Ele disse que era pra eu sair de cima do muro. Ah. Ele falou assim: Potter, sai de cima do muro, fala aí que o Gaciba, ele ajeitou de todos os times que estão contra o Grêmio. No rebaixamento, o Gaciba foi lá e botou no VAR arbitragem gaúcha. Oh. Né? O que o Perinho tá dizendo é que é o seguinte: todos os árbitros são gremistas. O Gaciba é gremista. Se é gaúcho, é gremista.
RBS
então,
é gremista.
Por isso que eu pergunto se nessa rodada teve em algum jogo envolvendo time que
teve? Tá era o voado.
Era o voado. Beleza, ontem. Não, a pergunta, calma, deixa eu acabar a pergunta, Lele.
E ainda
se nos jogos que envolvem adversários do Grêmio na luta pelo rebaixamento que tiveram gaúchos no VAR, se teve algum roubo a favor do Grêmio?
É engraçado que essa teoria eu ouvia no passado dos gremistas, né?
Eu só tô botando no ar aqui o que o Perim pensou na organização da arbitragem da rodada. Entendeu? Como ele pediu pra falar no ar, tô falando aqui no ar. Então vamos fazer a pesquisa agora, pós-rodada, se os árbitros gaúchos que, segundo o Perim, se é gaúcho, é gremista, porque você vai roubar com o Grêmio, se botou gaúcho, é gremista, né? Eles colaboraram pra fuder com os times que estão lutando com o Grêmio através do VAR no rebaixamento.
Olha só,
é dia do beijo professor. Beijo pra ti, Perim.
Beijo pro
Perim. É muito engraçado, Adams, na Deep Web, tem uma Deep Web aí que de vez em quando me aparece, que nela o Potter é gremista e o Bagé é colorado.
Ô meu, olha aqui,
mas o Bagé já foi colorado.
Ó, pra mim
é um elogio.
Hoje é dia do professor, Bagézito. E mais uma vez, vamos trazer a criançada. Você que tá no carro aí, Potter, tu não tava ontem. Bota teus guri pra ouvir junto com a gente. O abecedário, porque ele é fundamental, né? Vamos lá, pra fechar bem.
Alisson, como criador, ora bolas.
Bem cara de time que tá caindo.
Sede.
Covarde, medíocre, covarde, medíocre, covarde.
Diego Souza tá pior que uma porca.
É patético o que tá acontecendo com o Grêmio. Filipão, tchau. O Grêmio é um time estressado. Hoje que tem que mudar. Não é amanhã, é hoje. É hoje. Inútil, Alisson. Jogadorzinho. Levar o Grêmio pra Série B. Medíocre, covarde. Medíocre, covarde. Medíocre, covarde. Não dá mais. Tá indo pra segunda divisão pela terceira vez. Presidente Romil. Quem escala é Diego Souza. Rafinha esculhambou. Só se for na Série B. Tem que cair todo o futebol. Uma grande porcaria. Vão plantar batata. Chuveirinho, Filipão é do tempo do chuveirinho. Zona de conforto sua, porque o Grêmio vai cair.
Adans, eu tenho um toquezinho que eu recebi.
O G, aqui, meu. Ó. O G é muito demais.
Bom isso daí,
é cara. A engasgada do G, estilo Lelê, é maravilhosa,
um meu. Um toquezinho aqui, ó. O só Grêmio da... está... Pra gurizada, pra quem tem filho colorado, tá? Um toque eu recebi lá do Inter. No mês da criança, o pequeno colorado é o grande reforço para o Inter. A criançada que se tornar sócio coloradinho no mês de outubro pode tirar uma foto igual no Beira-Rio dos jogadores contratados.
Boa, ah, isso é demais. Boa, boa.
Toda sexta-feira das 10 ao meio-dia e das 14 às 17. Acesse internacional.com.br/associe-se e escolha a modalidade coloradinho.
Boa, Adas, boa, Adas.
E associe o seu filho no Colorado. É a hora boa
ontem,
de se associar.
Ontem eu fiz a promessa, Pedro.
Os meus dois já são associados desde o primeiro dia.
Fiz a promessa no caso de o Grêmio ficar na Série A. Vocês querem saber? Agora vamos manter o suspense.
Posso guardar só... Vamos guardar pra choradeira dessa segunda-feira.
Não, é que hoje ficaria bonito.
Bom, se bem que o Juventude, né, Lele e Gil?
Eu admiro vocês.
Nunca. Vai primeiro, depois
posso dar só um recadinho? Claro. Assim, ó, essa, hoje eu tô chegando em Chapecó, tá? No Thiago Lang Palace, tá quase esgotando os ingressos. Mulherada. Vai ser muito maneiro. Então, atenção, pessoal de Chapecó. Amanhã eu tô em Concórdia, no Teatro Municipal. Esse ainda tem mais ingressos, então me ajuda aí, compra os ingressos. E domingo eu fecho a trip em Passo Fundo, no Chicago Snack. E queria poder mandar um abraço pros meus dois parceiros aí, né? Da música aqui, tradicionalista gaúcha, que é o César Oliveira e o Rogério Lima, né?
Melo.
São meus ovos. Rogério Melo.
Ah,
ele já tinha
muito feito. Muito bom, cara.
Compre os ingressos no meu Instagram, Churismo. Um beijo e fogo no
dedo. Só pra finalizar, tem um músico gaúcho que nós conhecemos, depois eu mando no grupo ali, opa, que era vizinho de porta do Gaciba. E ele entrou no elevador, o Gaciba tava com 3 carteiras de Carlton. Tá?
Oh, carteirinha branca.
Isso, aí ele entra assim, ele tá no elevador, entra o Gaciba, ele tá, e quando o Gaciba se vira assim, ele fala baixinho assim: por isso que não consegue apitar, não acompanha o jogo direito, não consegue correr. E o Gaciba se virou: o que que tu disse? Que o Gaciba é enfesado, né? O que que tu disse? Não, te pedi um cigarro.
Me dá um crivo, me apoia num crivo. Cara, eu fiquei velho mesmo, cara, caí nessa coisa aí do Enzo, olha.
Ah, caiu, mas não balançou, né?
É verdade.
Meus ovos!
Olha aquilo ali, cara.
Que corpo ridículo, velho.
Atlântida, a rádio oficial.